DW Noticiário.
Bom dia, bem-vindo à emissão da manhã da DW. Hoje é sexta-feira, dia 13 de junho de 2014. Acompanha-o Madalena Sampaio. Começamos pelas notícias. No jogo de abertura do Mundial 2014 em São Paulo, o Brasil venceu a Croácia por 3-1. A formação europeia marcou primeiro num golo na própria baliza do brasileiro Marcelo aos 11 minutos. Mas depois de recuperar o susto, dois golos de Neymar, o segundo na sequência de uma grande penalidade polémica, e outro de Oscar, acabariam por garantir a vitória à seleção canarinha. O primeiro dia do Mundial ficou também marcado por protestos em várias cidades do país contra os custos elevados do torneio para os cofres do Estado. Pelo menos quatro capitais de estados brasileiros foram palco de protestos. Os incidentes mais graves ocorreram em São Paulo, onde pelo menos sete pessoas ficaram feridas, entre as quais dois jornalistas norte-americanos da estação de televisão CNN, durante uma manifestação reprimida pela polícia nos arredores do estádio. Hoje, o segundo dia da competição começa com o jogo entre México e Camarões, mas o grande destaque vai para o embate entre Espanha e Holanda, que reeditam a final do Mundial de 2010. Este é um tema que vamos desenvolver já a seguir no Jornal da Manhã. No Iraque, a organização terrorista sunita Estado Islâmico no Iraque e no Levante conquistou mais localidades no norte do país e continua a avançar para a capital, Bagdad. O governo já não consegue controlar grande parte do país. O Conselho de Segurança da ONU reuniu-se na quinta-feira à noite à porta fechada para discutir a situação no país, mas sem evocar a possibilidade de uma intervenção militar. O encontro terminou com uma mensagem de apoio, lida pelo embaixador russo que assume a presidência rotativa do organismo. Os Estados Unidos da América dizem estar a analisar meios para prestar apoio ao governo iraquiano. Várias empresas norte-americanas retiraram já os seus empregados de uma base aérea importante a norte de Bagdá, devido ao avanço de militantes islamitas. No leste da Ucrânia, a situação também piorou. Na quinta-feira, Kiev anunciou que três tanques russos atravessaram um posto de fronteira controlada por rebeldes na região de Luhansk, informação que, entretanto, foi negada pela Rússia. O presidente da União Europeia, José Manuel Durão Barroso, já discutiu a situação com o novo presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko. Pelo menos 22 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas quinta-feira em confrontos entre os rebeldes Seleka, maioritariamente muçulmanos, e Antibalaka, milícias cristãs, no oeste da República Centro-Africana. Segundo a polícia, foram também incendiadas pelos rebeldes mais de 100 habitações. Os habitantes foram removidos da zona e conduzidos a Bambari pelos militantes. Na quinta-feira, último dia de uma visita oficial de 2 dias à Nigéria, o ministro alemão de Desenvolvimento, Gerd Müller, revelou que a Alemanha vai criar um fundo no valor que pode chegar aos 2 mil milhões de euros para tornar as escolas do país mais seguras. O anúncio foi feito quase 2 meses depois de 200 estudantes terem sido raptadas pela seita islamita Boko Haram. E no estado de Borno, no norte da Nigéria, perto de 6.300 pessoas viram-se obrigadas a abandonar as suas comunidades durante a última semana para fugir aos ataques de Boko Haram, segundo o balanço mais recente das autoridades. O número de deslocados internos aumentará enquanto continuarem a chegar pessoas a Maiduguri, cidade considerada segura, e a capital de Borno, adiantou também a Agência Nacional de Gestão de Emergências. Na África do Sul, três empresas de mineração de platina dizem ter chegado a um acordo informal com os sindicatos para acabar com uma longa paralisação para exigir um aumento salarial. A greve dos 80 mil mineiros começou em 23 de janeiro e é a mais longa da história do país. Esta sexta-feira aguarda-se uma resposta formal da Associação de Mineiros e Trabalhadores da Construção, o principal sindicato do setor, que exige desde o início um salário base de 12.500 randes, cerca de 860 euros mensais. O antigo presidente da Costa do Marfim, Laurent Gbagbo, vai ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional por crimes contra a humanidade, alegadamente cometidos durante o impasse eleitoral de 2010-2011. As acusações incluem homicídios, violações e perseguições políticas cometidas durante o período pós-eleitoral em 2011 no país, dos quais resultaram mais de 3 mil mortos. Os principais doadores internacionais de Moçambique vão canalizar cerca de 416 milhões de euros ao Orçamento Geral do Estado moçambicano de 2015 e para o Plano de Ação de Redução da Pobreza. Os valores anunciados não são definitivos e poderão vir a aumentar no decurso do ano. Os países da África Ocidental devem descriminalizar as drogas e concentrar as suas ações contra os traficantes. A recomendação é feita num relatório apresentado em Dakar pela Comissão do Oeste Africano sobre as Drogas. Segundo a Comissão, a criminalização do uso de drogas agrava os problemas sanitários e sociais, pesa fortemente no sistema penal e superlota as prisões. Além disso, não são os traficantes os punidos, mas sim os consumidores ocasionais. Estas foram as notícias. O Jornal da Manhã começa já a seguir.
DW. Jornal da Manhã.
Brasil derrota a Croácia por 3-1 no arranque do Mundial 2014, em dia marcado por protestos. Crescimento económico de Angola não é suficiente para combater as desigualdades, defende economista. Onda de terrorismo que se abate sobre partes da Nigéria também preocupa Berlim. Estes são os destaques do Jornal da Manhã desta sexta-feira, dia 13 de junho de 2014. O segundo dia de jogos do Mundial de Futebol de 2014 no Brasil começa com um embate entre México e Camarões do Grupo A. O encontro decorre no Estádio das Dunas, em Natal. México e Camarões vão procurar igualar o anfitrião Brasil, que saiu vencedor do jogo inaugural frente à Croácia por 3-1 na quinta-feira. Mas esta sexta-feira as atenções voltam-se sobretudo para o primeiro embate entre seleções favoritas na competição brasileira. A partida a disputar entre Espanha e Holanda, que reeditam assim a final do Campeonato do Mundo de Futebol de 2010. Com o estatuto reforçado de bicampeã europeia, a seleção espanhola inicia a defesa do título conquistado na África do Sul. Este primeiro jogo do Grupo B terá como palco a Arena Fonte Nova, em Salvador da Bahia. O dia termina com o jogo Chile-Austrália na Arena Pantanal, em Cuiabá. As duas equipas dividem um complicado Grupo B com a campeã Espanha e a vice-Holanda. No jogo de abertura do Mundial, disputado em São Paulo, os brasileiros derrotaram os adversários croatas por 3-1. A formação europeia efetuou os primeiros remates por intermédio de Kovacic, ainda no primeiro minuto, e Olic, aos 7. Mas, pouco a pouco, a seleção canarinha foi reagindo e, aos 29 minutos, selava a igualdade num remate de Neymar, que ainda bateu no poste esquerdo, depois de uma recuperação de Oscar.
Aplaudindo a seleção da Croácia.
Já na segunda parte, depois de um começo morno, aos 69 minutos, o árbitro nipónico Nishimura transformou o mergulho de Fred em penalti. Uma grande penalidade que viria a ser muito contestada pelo selecionador da Croácia, Niko Kovac, que considerou uma vergonha a arbitragem do japonês. Aos 71 minutos, acontece então o bis de Neymar. O jogador do Barcelona apontou o seu 33º golo em 50 jogos pela seleção do Brasil. Já muito perto do final, a Croácia ainda apostou tudo, mas quem acabaria por marcar novamente seriam os anfitriões, já em período de descontos. Num rápido contra-ataque, o médio Oscar selou o 3-1 final para gáudio dos adeptos brasileiros. A figura do encontro foi Neymar. A estrela dos canarinhos foi o jogador mais festejado na primeira vitória do Brasil no Mundial 2014. Foi também eleito o melhor jogador em campo através da votação online da FIFA. Este adepto no Rio de Janeiro, que assistiu ao jogo na favela Santa Marta, não lhe poupa elogios.
O Brasil é tudo de bom, rapaz. O Brasil é o cara. Ó, Neymar é o cara. Fred é o... Ó, Fred não teve oportunidade, mas ele vai ter. Brasil.
No Rio de Janeiro, a adepta brasileira Lorena Valente da Torre considerou que esta vitória foi importante para animar os brasileiros, que até agora se tinham mostrado pouco entusiasmados com o campeonato.
Ah, eu fico feliz, eu acho que foi legal também a Croácia dar o primeiro gol, mas ainda mais feliz o Brasil ter feito 3-1.
O primeiro dia do Mundial ficou também marcado pelos protestos em várias cidades do país contra a organização do torneio da FIFA e os custos elevados para os cofres do Estado.
Abaixa a repressão! Liberdade de expressão!
Os incidentes mais graves ocorreram em São Paulo, onde a polícia reprimiu um grupo de manifestantes com gás lacrimogéneo e balas de borracha. Há registro de pelo menos 7 feridos. Quem já se encontra no Brasil é a seleção portuguesa de futebol. Quinta-feira, na primeira conferência de imprensa em Campinas, o quartel-general da equipa das Quinas, o médio João Moutinho disse que Portugal não está preocupado com o jogo com a Alemanha na próxima segunda-feira em Salvador.
Portugal não altera o seu estilo de jogo, a sua identidade de jogo, com qualquer adversário, com nenhum adversário. Nós tentamos fazer o nosso futebol, impor o nosso futebol, seja com pressão alta ou média-baixa, é conforme também às vezes o que o jogo ditar, porque sabemos que temos uma equipa adversária Do outro lado também vai querer impor o seu jogo, uma equipa, uma seleção extremamente forte, com excelentes jogadores. Nós temos a nossa estratégia, vamos ter a nossa estratégia para tentarmos impor e superiorizarmos e tentar ganhar esse jogo, que é muito importante para nós.
DW, sexta-feira.
E aproveito para lançar a pergunta do dia de hoje. O que achou da abertura do Mundial 2014 e da atuação da polícia brasileira durante os protestos? Contamos com os seus comentários.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Na Alemanha, as pessoas acompanham os jogos do Mundial pela televisão. Nas principais praças das cidades foram colocados ecrãs gigantes e montados bares ao ar livre para que os amantes do desporto rei possam assistir aos jogos. A repórter Thais Faxina foi até ao centro da cidade de Colónia para assistir ao jogo de abertura do Mundial que opôs Brasil e Croácia.
A Copa começou. O primeiro jogo entre Brasil e Croácia reuniu cerca de 1.000 pessoas no Pumpwerk, em Colônia, na Alemanha. Um espaço ao ar livre, às margens do Reno. Além do telão para uma visão privilegiada do jogo, o evento também ofereceu ao público música e barraquinhas com comidas típicas. Muitos brasileiros compareceram ao evento com camisas, bandeiras e já ensaiando o grito de campeão. Kátia Lipper mora na Alemanha há 1 ano e meio, mas é da região sul do Brasil e estava ansiosa para a primeira Copa fora de casa.
Por um lado, eu estou um pouco triste, né? Porque é óbvio que eu gostaria de estar no Brasil. Mas, por outro lado, aqui também tem uma energia muito boa. Aqui em Colônia tem muitos brasileiros e também a própria energia dos alemães. Acho que é muito legal também. Para hoje, eu vou com a minha amiga aqui, ó, 3-1.
Colônia é conhecida como uma cidade internacional, onde moram pessoas de toda parte do mundo. Aliás, a comunidade brasileira é uma das maiores da região. Mas não só os brasileiros chegaram para a festa. Os alemães também ajudaram a vibrar com a seleção verde e amarela.
Always for Brazil. Always for Brazil. No question.
A torcida da Croácia era pequena, mas estava confiante na vitória. No início do jogo, os hinos foram entoados e os brasileiros, como já é tradicional, continuaram o canto, mesmo sem acompanhamento instrumental no estádio. Todos atentos. Crianças, mulheres e homens estavam apreensivos com os momentos iniciais do jogo. Aos 10 minutos do primeiro tempo, quem abriu o placar foi a seleção da Croácia, mas com gol contra de Marcelo. Um pouco apagada no início do jogo, a seleção brasileira começou a crescer na partida e aos 28 minutos, Neymar marcou e garantiu o empate.
Neymar, mit links, und er ist drin. Das war eine Geschichte. Wenige Augenblicke nach seiner gelben Karte, das 1-1. Von dem Hoffnungsträger.
Já no segundo tempo, em um pênalti duvidoso, Neymar marcou o segundo gol e Oscar, no final da partida, finalizou o placar. O jogo terminou em 3-1 e a festa foi dos anfitriões da casa. A torcedora Aline Junqueira diz que já sabia do resultado do jogo.
Eu já sabia, falei pro pessoal, tô falando o dia inteiro, vai ser 3-1, vai ser 3-1. E foi 3-1, falei.
A Copa do Mundo no Brasil começou ontem, dia 12. O primeiro jogo foi no estádio do Corinthians, em São Paulo. O Mundial segue até o dia 13 de julho, com a disputa no famoso estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Thaís Fascina, DW.
Em Angola acabam de ser apresentados, como aliás acontece todos os anos no mês de junho, os relatórios social-económico. Estes documentos são produzidos pelo Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola. O autor do relatório económico foi apresentado pelo diretor do Centro, Manuel Alves da Rocha. Mais informação com António Cascais.
O economista e professor universitário resume da seguinte forma as conclusões que surgem deste último relatório económico. O crescimento económico que Angola registra e registrará nos próximos anos não é suficiente para combater as desigualdades. Palavras do Dr. Alves da Rocha.
Nas nossas projeções, a preocupação está justamente em que a capacidade de crescimento da economia até 2019 andará à volta, já que o setor petrolífero, e eventualmente com todos os problemas que podem vir a rodear o setor petrolífero, apesar das potencialidades, das novas descobertas, as projeções que são feitas, e não apenas por nós, também pelo Fundo Monetário Internacional, são no sentido de uma taxa média anual de crescimento em torno dos 5%, ainda que seja 5,5%, é curto para que se possa iniciar um processo sustentável de alteração no sentido da melhoria das condições de vida dos angolanos. Porque a diferença entre 5,5% e 3,2% significa 2 pontos percentuais. Isto não é suficiente para melhorar significativamente o nível de vida.
Qual seria a taxa de crescimento necessária para que os angolanos registrem, de facto, uma melhoria significativa das condições de vida? O professor responde.
Se nós analisarmos os vários textos escritos pelas Nações Unidas sobre os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, o que estava aí escrito é que em África, para que houvesse uma melhoria no IDH e uma redução significativa da pobreza, as economias tinham de crescer em média 8,5% ao ano. Portanto, está a ver a diferença, né? Significativa.
Outro problema, que não é novo e que é também apontado neste último relatório económico, é a dependência extrema da economia angolana de um só produto, o petróleo. Como ultrapassar esse problema crónico da economia angolana?
Os caminhos para a diversificação da economia são tortuosos, são longos, são complexos. É necessário que os investimentos a serem feitos nos setores que possam viabilizar a diversificação da economia sejam bons investimentos, o que, por exemplo, nos pode levantar dúvidas na área da construção. Sabemos que muitos investimentos na reconstrução de estradas e pontes são investimentos que têm ocasionado mais custos do que benefícios, porque são obras que são criticadas, são obras que, ao final de 5 anos, ou 6 anos, ou 7 anos, já necessitam de ser reconstruídas novamente. E, nos manuais de macroeconomia, costuma-se dizer que investimentos em infraestruturas, essa infraestrutura tem que durar no mínimo 25 anos, de modo a produzir os retornos económicos. Outra conclusão relevante do relatório económico é que, do nosso ponto de vista, a melhoria das condições de vida da população na matéria relacionada com a distribuição do rendimento dificilmente vai ocorrer até 2017.
O outro relatório, o relatório social, foi apresentado pelo investigador Nelson Pestana, que complementa o que já é referido no relatório económico. O Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola emite ainda um outro relatório anual, o relatório energético. Este último será apresentado ao público em setembro. António Cascais, DW.
E eu aproveito para recordar a pergunta do dia. Como já dissemos no início desta emissão, o Brasil derrotou a Croácia por 3-1 no arranque do campeonato e o primeiro dia do Mundial ficou também marcado por protestos em várias cidades do país e pela repressão policial. Por isso, hoje perguntamos o que achou da abertura do Mundial e da atuação da polícia brasileira durante os protestos. Pode responder-nos por e-mail para afriportuga@dw.te. Se preferir, deixe o seu comentário na nossa página do Facebook ou envie um SMS para o número 00491758982.
Pode responder à pergunta do dia na página de DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/twportugues.
O ministro alemão do Desenvolvimento, Gerd Müller, terminou quinta-feira uma visita oficial de 2 dias à Nigéria. A onda de terrorismo que se abate sobre partes do país preocupa também Berlim. Por isso, um ponto central da viagem do ministro era encontrar formas para desenvolver perspectivas para os mais jovens, porque apesar da enorme riqueza em petróleo, a maioria dos nigerianos vive na pobreza. Esta, por sua vez, é propícia ao recrutamento de terroristas. Mas será que a Alemanha pode ajudar um país tão rico como a Nigéria a combater a pobreza? A reportagem de Adrian Kris foi adaptada por Cristina Kripal.
12 horas de duro trabalho por dia. O agricultor Najimdin Olukbokiki diz que já está habituado. Um condutor leva a sua colheita de mandioca ao mercado e cobra o transporte ao pequeno agricultor. O que lhe sobra mal chega para viver. 70% dos nigerianos vivem na extrema pobreza e não podem contar com o governo, diz Olukbokiki.
Do they give us electricity? That is public something.
Nem nos dão eletricidade, mas essa é uma tarefa do Estado. Não nos fornecem água. São serviços que deviam ser pagos com as receitas do petróleo, mas nós não lucramos nada. Só os políticos é que se podem servir das receitas do petróleo.
Graças ao petróleo, a Nigéria é a economia mais forte do continente africano. Mas só poucos beneficiam do fato. E a grande parte dos restantes setores industriais é negligenciada. Na opinião do analista Jibo Ibrahim, do Centro para a Democracia e o Desenvolvimento,
we know that welfare is not promoted because of the extremely high level of corruption in the country.
Sabemos que a elevada corrupção no país impede a criação da prosperidade para todos. E também creio que a pobreza não é só uma ameaça para o norte da Nigéria, mas para todo o país. Por isso, seria bom que os parceiros estrangeiros também se empenhassem na luta contra a pobreza.
A mensagem chegou ao ministro alemão da Cooperação Económica, Gerd Müller, responsável pelo pelouro do desenvolvimento. Por isso, a Alemanha promete assistência na promoção de outros ramos industriais. Trata-se de uma assistência que beneficia também os cultivadores de mandioca. Mas o que pode fazer um país como a Alemanha? A Nigéria não tem exatamente falta de dinheiro. O ministro Müller diz...
Não se trata de transferir capital. A Nigéria é rica, tem suas próprias receitas. Trata-se da transmissão de conhecimentos, parcerias e logística.
Cooperantes apoiam agora o agricultor Olukbokiki a comercializar a sua colheita de forma mais lucrativa. E os seus filhos já não querem trabalhar tão duramente como o pai.
Uma pessoa mata-se a trabalhar para a família. Os jovens já não querem essa vida de forma alguma.
Olukbokiki diz que toda a ajuda é bem-vinda. E se ela vier da Alemanha, por que não? Cristina Kripal, DW.
Na fronteira entre Ruanda e a República Democrática do Congo, a situação continua tensa. Troca de tiros com armas pesadas ocorreram quinta-feira na fronteira, naquele que foi o segundo dia de confrontos entre os exércitos dos dois países, localizados na instável região dos Grandes Lagos. Os confrontos desenrolam-se a cerca de 20 km de Goma, capital da província congolesa do Norte Kivu. Não é a primeira vez que esta zona é palco de confrontos, mas estes são os mais graves desde outubro de 2013. António Rocha tem mais detalhes.
Como na véspera, os dois países responsabilizaram-se mutuamente pelas violências, ou seja, os primeiros incidentes com esta amplitude na fronteira entre o Ruanda e a República Democrática do Congo desde finais de outubro do ano transato, quando a artilharia ruandesa disparou contra alvos situados no Congo Democrático para, segundo Kigali, impedir o avanço do exército congolês na sua ofensiva final contra os rebeldes do movimento 23 de março M23. Recorde-se que o Kivu é uma região particularmente instável, de onde partiram vários conflitos regionais e onde se cruzam conflitos sobre a posse de terras e étnicos. As razões que terão ditado este incidente fronteiriço nesses últimos 2 dias permanecem ainda desconhecidas, mas muitos afirmam que a morte de um soldado congolês na fronteira, perto da aldeia de Kanicheza, poderá estar na origem do reacender dos confrontos entre os dois exércitos. mas para o filósofo congolês Gaviara Mushizi, o diferendo entre Kigali e Kinshasa ultrapassa estes confrontos.
Nós somos dados em espaço conflitual.
Vivemos num espaço conflituoso, mas num conflito perfeitamente controlável e onde as partes não mostram vontade suficiente para esse controlo. Portanto, é difícil saber quem são os provocadores, porque atualmente esta questão é tanto local como regional e internacional. Na verdade, o problema aqui não se situa ao nível das populações. Não são elas que se detestam. Não se deve exigir às pessoas que as coisas decorram normalmente, de forma correta, com pessoas que não são corretas. Kabila não é correto e os outros também não.
As Nações Unidas já apelaram à RDC, mas também ao Ruanda, para que deem provas de contenção e trabalhem para o retorno da segurança na sua fronteira comum. Também o chefe da MONUSCO, a missão onusiana na RDC, o alemão Martin Kobler, pediu calma aos dois beligerantes. Num comunicado, Kobler também solicitou à República Democrática do Congo e à Ruanda para tomar as medidas necessárias visando o restabelecimento da segurança na fronteira entre os dois países. As relações entre Kigali e Kinshasa são tensas há anos. O regime Tutsi de Kigali combateu o governo central de Kinshasa durante as duas guerras do Congo, de 1996 a 97 e de 1998 a 2003. A República Democrática do Congo acusa o Ruanda de procurar desestabilizá-la desde o fim desses conflitos, ao apoiar várias milícias, maioritariamente Tutsi, que se sublevaram contra o governo central de Kinshasa. Por outro lado, as duas capitais acusam-se regularmente de instrumentalização da questão dos rebeldes hutu-ruandeses das Forças Democráticas de Libertação do Ruanda, FDLR, para fazer avançar as suas respectivas reivindicações. Esta milícia conta com alguns fundadores e seus mais antigos membros, pessoas que participaram de forma ativa no genocídio dos Tutsi de 1994 no Ruanda. Para as autoridades de Kinshasa, Kigali procura criar uma certa instabilidade para que, como aconteceu em 2008, os membros das FDLR, que aceitaram entregar as armas e serem acantonados, fujam e regressem aos combates na floresta. António Rocha, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E nós hoje perguntamos o que achou da abertura do Mundial 2014 e da atuação da polícia brasileira durante os protestos. Comigo no estúdio está a Márcio Pessoa, que nos vai apresentar as reações dos ouvintes. Bom dia, Márcio.
Bom dia, Madalena. Bom dia aos ouvintes. O Paito Oliveira, pelo Facebook da Beira, acha que os brasileiros têm razão de protestar sobre o elevado custo para o Mundial. Ele também condena a ação da polícia que usou gás e balas de borracha contra os manifestantes. Eles esqueceram de que para hoje estarem no poder foi graças a este povo. Até quando o governo continuará sendo inimigo do povo? Pergunta. Para ele, o melhor jogador da Copa será Cristiano Ronaldo. Justino Catarina acha que houve gasto exagerado. Para ele, o melhor da Copa será Cristiano Ronaldo ou Messi. Edi Marshall não diz quem será o melhor jogador do Mundial, mas acha que não será Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Iniesta ou Neymar. Patrão Maqueira acha que o melhor da Copa será Oscar do Brasil. José de Martins diz que a cerimônia de abertura estava linda e foi seguida de um bonito jogo. Embora o estádio estivesse cheio todo e todos num clima de tranquilidade, Martins acha que os protestos contra os elevados gastos e a FIFA têm razão de ser. Betinho Benjamin acha que os brasileiros não têm razão ao protestarem. Ele lembra que a presidente Dilma disse que o valor investido na educação é 12 vezes maior do que o gasto com o Mundial. Ouvinte que se identifica como Etelu achou a abertura boa, mas não pode acompanhar muito porque está em outro campeonato pessoal. O campeonato dos exames. Vinho Júlio Francisco argumenta que viu a presidente Dilma falar que os bilhões de dólares alocados na construção e remodelação dos estádios foram ínfimos em relação ao dinheiro para a saúde e educação. Pedro Álvaro diz, com tantos problemas que há em África, vocês ainda perdem tempo em falar da Copa. A FIFA lucra com essa brincadeira. Ele também mostra alguma revolta com a presidente Dilma, dizendo que é defensora de ditadores. Não percam tempo, diz o Pedro. Bom dia para você também, Pedro. O Achek Bernardo de Nampula diz que a abertura foi bonita. Manuel João da Beira acha que ainda é cedo para dizer, mas para ele o melhor do Mundial será Cristiano Ronaldo. Obedes Lombadias não concorda com atos de violência. Para ele a Constituição concede o direito à manifestação, mas neste âmbito a polícia não tinha outros meios. Madalena.
Obrigada, Márcio. Obrigada aos ouvintes pelas opiniões e pelos palpites. Nós ficamos por aqui. Tenham um bom dia. Nós voltamos mais logo.